Antes de passar a palavra ao ministro, eu quero lhe negar a impunidade em relação a essa observação feita. Essa observação de Vossa Excelência considerar o privilégio ter os seus verdes 53 anos. Eu gostaria de informar ao senador Bauer que as pessoas ficam mais velhas, e faço isso da altura dos meus 70 anos, porque não morrem moços. Privilégio, na verdade, é longevidade. E eu espero que, apesar do seu engano na observação, tenha o privilégio que eu e o Pedro Simon temos de avançar pelos anos com a lucidez necessária.
Vossa Excelência me permite,
espero, com certeza,
eu vi a afirmativa do ministro, do querido senador, onde ele disse que tem 53 anos e que o ministro tem a ventura de ter menos ainda. Eu tenho a desventura de ter 80, mas não sei como é que fica.
Eu acho que, de certa forma, essas observações da valorização da pequena idade foi um desvio dos meninos que nós temos que relevar.
Me permita, Vossa Excelência, eu quis apenas mencionar, e talvez eu tenha me expressado de uma forma imprópria, que ele não precisou fazer o exame de admissão, pelo fato de ser mais jovem. Era nesse sentido que eu quis me referir.
Na verdade, as inscrições estavam encerradas, mas nós vamos abrir um espaço novo para o elogio do Ministério, da parte do senador Magno Malta e do senador Walter Pinheiro. Magno, você foi o primeiro inscrito.
Mas elogio, senhor presidente, senhor ministro, nem caberia, né? Porque os elogios são tantos. E o que foi feito pelo senador Pedro Simon, todos nós assinamos, né? Então, elogio melhor do que o do Pedro, ele não vai receber tão cedo, né? E de uma pessoa tão qualificada com a história do Pedro. Aliás, foi elogio para os dois na área da educação. Mas eu quero cumprimentar o ministro de maneira muito respeitosa, tenho tido um relacionamento muito próximo dele, sou admirador dele, do trabalho, da visão dele, né? Da visão dele. A Bíblia diz que a quem honra, honra, né? Quando o cara é ruim, né? Mas quando está fazendo certo, a gente tem a grandeza de que, se Pedro Simon, do alto da sua juventude, de 80, o elogiou, quem sou eu para não elogiar? Aliás, no meu ano de passar para o ginásio, acabou a admissão. Foi minha sorte. Então, eu quero abraçá-lo e quero fazer um registro num viés diferente. Eu peço a Deus que seja no seu período, nesse ministério, no governo da presidente Dilma, o Brasil que arde, a família que sofre e se agoniza com drogas, há 30 anos tirando drogado da rua, é a minha experiência, é a minha vida, é a minha atividade, é o ar que eu respiro. Comecei tirando gente, levando para dentro de casa, ainda é a minha atividade de vida. Nós faremos uma grande contribuição ao combate à violência no país pela via da educação. Escola abre janela para o conhecimento. Quando nós instituirmos, espero que seja no seu mandato, estudos sobre droga nas escolas do Brasil, malefícios morais, psicológicos, físicos, sociológicos, familiares, porque a falta de informação produz deformidade, mas a informação forma. E a escola é a usina da informação. Aliás, eu gosto muito dessa palavra educação, porque a educação, para mim, quem dá é pai e mãe. Janela, a escola abre janela para o conhecimento. O professor tem que educar o filho dele em casa, não é para educar o filho dos outros na escola. Escola abre janela para o conhecimento. E quando nós dermos esse conhecimento, nós sairemos dessa lógica infame de que a Polícia Federal vai resolver esse problema, que as polícias militares, uma lógica infame, e que é um problema de saúde pública. Você vai internar viciado em crack, botar soro na veia dele para resolver o problema dele e fumar crack? Nunca, isso é doideira. Mas eu acho que pela via da educação, pela via da informação, nós podemos ajudar o país a sair desse atoleiro. E eu espero que seja no exercício do seu mandato enquanto ministro, pela disposição, pela juventude, por ser pai de crianças, adolescentes, e saber como é difícil esses dias e como a educação pode contribuir de uma forma efetiva. De maneira que eu agradeço a sua presença aqui e, como brasileiro, sou agradecido pela sua atuação, sei dos avanços que tiveram, sei das adversidades e dificuldades, mas avançamos muito mais e acertamos muito mais do que erramos no exercício do seu mandato enquanto ministro. De maneira que eu agradeço muito.
Meu pastor, que os anjos digam amém. E agora, para superá-lo nos elogios, o senador Walter Pinheiro.
Eu quero usar a Bíblia até para fazer a diferença, já que ele diz que a Bíblia se é quem honra, honra, mas a Bíblia também diz para a gente não ser demasiadamente bom. Portanto, dá um descontozinho nos elogios, viu, meu caro Requião. Mas eu queria aproveitar, meu caro ministro, só assim, muito rápido, três aspectos que eu gostaria de chamar a atenção, já que assim, as falas, de certa forma, contemplam aqui o plano, mas no aspecto muito mais da questão da universalização. O trabalho que o MEC fez em relação à interiorização do ensino superior, acho que foi extremamente positivo, mas nós estamos dando, eu diria, criar as condições agora para o acesso desse cidadão que vive em lugares mais remotos para essa oportunidade. Segundo aspecto disso é o acesso também às ferramentas, o que se disponibiliza hoje de mais avançado do ponto de vista tecnológico. Então, portanto, em pé de igualdade, como é que no ensino básico, no ensino médio, no ensino superior, como é que o acesso a esse novo padrão tecnológico pode nivelar esse acesso, essa janela de conhecimento que o senador Magno Malta levantou. E o terceiro aspecto, também no que diz respeito à universalização, tem a ver exatamente com a forma e a distribuição. Vou lhe dar um exemplo aqui, ministro. A Bahia tem dois municípios que têm disparidades extremas, assim. O município de Lauro de Freitas, próximo de Salvador, super adensado, 243 mil habitantes, 60 quilômetros quadrados. Então, para esse município, minha companheira Moema lá, receber o recurso para levar o aluno para a escola, é mole, como diz o outro. Como diz aqui o povo do Piauí lá na campanha, que é molinho, molinho. Tá? Agora, para Centro Sé, na Bahia, cuja área é de 14 mil quilômetros, e não de 60 quilômetros, portanto, 230 vezes maior do que Lauro de Freitas, que tem uma população de 30 mil, que para um aluno chegar na escola, ou para o professor chegar numa escola da zona rural, ele anda até 200 quilômetros em estradas não tão consideradas assim quanto estradas, nós precisaríamos trabalhar exatamente a questão do transporte escolar e do custo ao aluno, levando em consideração essa dificuldade. Então, esse município vai ter um custo muito mais elevado para manter uma unidade escolar numa área dessa ou deslocar um aluno dessa área para o centro mais próximo, ou para a sede do município ou para o povoado maior. Então, portanto, isso interferirá... E depois do elogio tem um pedido. É natural. Então, viu, ministro? Então, eu estou dando um exemplo aqui de duas localidades, só para a gente ter uma ideia exatamente o que deve ser a tônica nesse Brasilzão. Tá? E aí, por último, é a questão exatamente do ensino profissionalizante. Eu venho, inclusive, de uma escola técnica, fiz admissão também. Tá? Não sou da escola técnica do tempo do Mingau, que tinha o ofício como queria aqui meu amigo Wellington Dias, mas acho que uma das coisas importantes para a gente... Eu diria até ajustar isso que o Ministério está fazendo agora, do ProUni para o ensino técnico, era a gente ter a oportunidade de discutir talvez a possibilidade de um Fundeb, um fundo no mesmo moldes do Fundeb para o ensino profissionalizante. Então, portanto, era fundamental que a gente pudesse fazer essa mediação, porque aí sim nós poderíamos ajudar essa fiscalização por parte dos estados. Eu acho que os estados têm que fiscalizar porque eles têm mais capilaridade. O governador Requião aqui outro dia dava um dado importante, era o mesmo dado da Bahia. Ele me dizia aqui outro dia que ele chegou no Paraná e encontrou, sei lá, quase zero no ensino profissionalizante e deixou com 30 mil, se não me falha a memória. Com 100 mil. A Bahia nós pegamos com 4 mil matriculados no ensino profissionalizante e em 4 anos o governador botou em 40 mil. Então, na realidade, essa realidade é possível você fazer no estado. Mas no Paraná é mais fácil do ponto de vista territorial e até do que seria orçamentário do que na Bahia. Mas esse desafio, se a gente consegue trabalhar com o Fundeb, agora para o ensino profissionalizante, talvez a gente ajude os estados a fiscalizar esse programa do MEC, nosso ProUni para o ensino técnico, e ao mesmo tempo a que os estados possam promover a ampliação do número de vagas no ensino profissionalizante.
Ministro, com a palavra.
Alô, começar pela parte final aqui do senador Pinheiro. Na verdade, quando nós estendermos o financiamento estudantil para as escolas técnicas, nós faremos uma avaliação do Ministério da Educação. Esqueci de responder isso. Porque a maioria dos estados não fiscaliza a qualidade das escolas técnicas. Então, para habilitá-las a receber o financiamento estudantil, o MEC fará uma visita em loco, de maneira a verificar se os laboratórios, corpo docente, estão preparados para receber novos alunos com o financiamento do MEC. Então, nossa ideia não é deixar solta a questão da qualidade, mas, ao contrário, até ter uma ação que seja exemplar, que possa ser, inclusive, seguida pelos estados que não fazem avaliação do ensino técnico, para que o façam e nós possamos ter todas as escolas do país habilitadas ao FIES. Então, nós faremos uma avaliação em loco, diferente da educação superior. A educação superior tem prova, o ENAD, né? Não haverá prova, mas haverá avaliação em loco. Professores federais vão fazer a visita para verificar se a escola está em condições do ponto de vista de infraestrutura e perfil docente para oferta de vagas. Tá? Em relação ao transporte escolar, nós fazemos uma diferenciação pelo território do município, mas ela é pequena. Então, o senhor tem razão, que nós estamos com o conceito correto, mas talvez nós, para aplicar esse conceito, tenhamos que alargar um pouco a variação pelo território. O Henrique está aqui, talvez ele possa esclarecer em seguida qual é o critério que o PNAT usa da dimensão do território. Nós consideramos a dimensão do território, mas não na profundidade, talvez, que deveríamos para... Não o suficiente para contemplar situações tão díspares como ao que o senhor citou. Mas a lei admite, ou seja, só uma decisão de caráter administrativo para dar... Como no Fundeb você tem os parâmetros e tal, teria parâmetros diferenciados. Mas eles já existem. Mas eu compreendo que a variação tem que ser um pouco maior, porque do menor para o maior município é desleal a comparação, né? Então, teremos que observar isso. Antes do recebimento do ofício do senador Paulo Bauer, nós vamos encaminhar os subsídios necessários, que é o relatório das três conferências, a avaliação do PNE anterior e as notas técnicas que embasaram as metas do PNE atual que está em tramitação. Então, são 5 documentos. Nós vamos encaminhar ao senador Requião para colocar à disposição dessa comissão toda a documentação que embasou a fixação das metas e a elaboração do Plano Nacional de Educação. Na verdade, o plano anterior não foi consequência de conferências nacionais. Esse foi uma consequência de 3 conferências nacionais. E os documentos estão disponíveis, mas serão oficialmente encaminhados ao Senado para que ele seja de conhecimento público e possamos reproduzi-lo para mais fácil acompanhamento dos senhores. Então, não há questão disso. Em relação aos planos estaduais, o MEC não fez acompanhamento. Eu não sei se Santa Catarina teve plano estadual. Não fez avaliação. Mas eu não tenho conhecimento de... Quer dizer, há estados que fizeram plano estadual. São 8. Felizmente, Santa Catarina, como não podia deixar de ser, né, fez o dever de casa, como disse a senadora Cátia Abreu. Mas apenas 8 fizeram. Mas eu não tenho conhecimento de nenhuma avaliação dos planos estaduais. Eu receio que não tenha sido feita nenhuma avaliação, mas do Plano Nacional foi feita nas conferências, toda a documentação vai ficar à disposição dos senhores e as notas técnicas que dão que iluminam a questão da conta de chegada que foi feita, o recurso adicional e as metas que foram estabelecidas. Então, nós vamos encaminhar, são 20 notas técnicas, uma por meta, 3 documentos das conferências e a avaliação. Está bem, senador?
Próxima reunião da comissão será uma reunião ordinária na terça-feira. Na quarta-feira, atendendo ao requerimento do senador Inácio Arruda, nós vamos convocar a ministra da Cultura ou o ministro dos Esportes. Conforme a possibilidade de cada um, a secretaria da comissão vai se encarregar do convite e da informação aos senhores senadores. Eu acredito que a secretaria da comissão deveria comunicar à mesa do Senado a renúncia do senador Paulo Baier à sua filiação partidária nos assuntos concernentes à educação. E por sugestão do senador Pedro Simon, como na Bíblia, simbolicamente abateremos a nossa melhor ovelha para comemorar a volta do filho pródigo. A Comissão de Educação não quer o incêndio da floresta, mas nós vamos continuar com esse espaço aberto para apagar os pequenos incêndios. E a nossa política é a instalação de churrasqueiras públicas na floresta do Programa Educacional do Paraná para resolvermos pontualmente os problemas. Está encerrada a sessão, até a próxima terça-feira. E obrigado, ministro, pela presença.